Passo agora para o alargado das 13 horas. Vamos começar com as previsões para o estado do tempo, tendo em vista esta segunda-feira períodos de céu muito nublado, aguaceiros, em especial no interior das regiões norte e centro, e só até ao final da tarde. No que diz respeito às temperaturas, Guarda 18 graus, Porto Coimbra, Castelo Branco e Leiria com 22, Lisboa 23, Tomar está na casa dos 24, assim como Santarém e Évora, Faro com 25 graus. Vamos então dar registro também para os títulos que vão então fazer parte desta edição das notícias. Acidente em Abrantes, precisamente em Martinchel. Despiste com capotamento, duas pessoas ficaram feridas. Autárquicas continuam a mexer-se por Tomar. Fim de semana com apresentações para todos os gostos. No desporto, o Moçarriense é o novo campeão da 2ª Distrital. União Brantina também fez a festa. O desenvolvimento destes e de outros temas já de seguida.
As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Bem-vindos. Duas pessoas foram transportadas para o Hospital de Abrantes após o despiste do automóvel onde seguiam. O acidente aconteceu pelas 8h15 da manhã desta segunda-feira na Estrada Nacional 358 em Martinchel, Conselho de Abrantes. Por aquilo que a ERT se apurou, junto do Comando Distrital de Operações de Socorro de Santarém, o veículo entrou em despiste e depois capotou, sendo que os feridos não ficaram encarcerados. Os ferimentos foram considerados como ligeiros. As vítimas foram evacuadas para o Hospital de Abrantes.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Augusto Barros, atual presidente da Junta Urbana, apresentou-se como candidato do Partido Socialista às eleições autárquicas de outubro próximo. A sessão teve como palco o mercado municipal e contou com a presença de largas centenas de pessoas que assim quiseram associar-se ao momento. Como o presidente do Partido Socialista de Tomar, Hugo Costa, proceder à intervenção inicial, não perdendo a oportunidade para referir precisamente a questão do mercado municipal que se arrastou durante diversos anos.
Os últimos anos do poder do PSD, nada foi feito. Até foi encerrado pela AJAI, como se recorda. E, no último presidente de Câmara Municipal, o seu nome Carrão, conseguiu resolver este mercado. E foi a parceria entre o município e a Junta de Freguesia que permitiu resolver o problema deste mercado. É importante que seja colocada esta situação, é importante que seja dito, e aqui, a apresentação é junto da população, junto das pessoas e junto de um local emblemático, que é o mercado municipal, que foi reabilitado pela obra da Sra. Presidente da Câmara Municipal e pela obra do Sr. Presidente da Junta de Freguesia, sempre em colaboração com este local. Depois dizer que o Sr. Augusto é um homem de trabalho. Toda a gente reconhece isso. Mas também foi capaz de inovar e ser o rosto da juventude e da mudança nesta freguesia. Falando daquelas que são as áreas típicas das freguesias, podemos relembrar o Sr. Presidente da Freguesia e a sua equipa, que cumprimento, fez, nos últimos 4 anos, mais acoplamento de estradas do que as outras duas freguesias em simultâneo em 10 anos. Os dados são reais e merecem ser sublinhados. Mas não apenas nessa obra física foi colocada. Esta freguesia começou a trabalhar na área social, como poucas, na área da educação, na área da cultura e na área da qualidade de vida. É um exemplo nas parcerias com o município e é um exemplo de trabalho junto às associações.
Na sua intervenção, o candidato fez uma extensa referência às obras efetuadas, com destaque para a intervenção na área social, em particular, sem habitações nos diferentes bairros sociais existentes.
O esforço feito nesse sentido faz parte do nosso projeto a curto prazo. A área social continuar as parcerias com a Câmara Municipal de Tomar na recuperação dos bairros da Torre dos Anjos, porque há lá mais casas que estão a precisar de reparação. 1º de maio, Caixa de Previdência, que era a antiguária da Caixa, que está lá uma quantidade de casas por reparar, para dar alojamento a famílias que se encontrem em lista de espera. Isto às vezes há tal história, só arranjo o caso. Não, desculpe que vos diga. Aqui na lista de espera está toda a qualidade de cidadão A, B e C. E aí não digam que é para A, e não para o C nem para o B. É para todos os que estão na lista de espera. E aí, ninguém tem nada a falar sobre cá, é dado para a ABC, porque Não, não é. Não é assim. Isto é dado pela lista de espera. É aquilo que está ali e é aquilo que a televisão faz. Nós, quando acabamos de concluir, entregamos as chaves à Câmara e a Câmara, por sua vez, da sua lista que tem, faz a sua atribuição. Ainda neste ano, trabalharemos também em conjunto com a Câmara Municipal no sentido urgente de solucionar o problema dos auditores para as famílias de etnia cigana. Eu não queria chegar a esse ponto, porque sei que a pessoa logo pode é para o seguinte. Não. Este problema está aqui, os ciganos estão na mesma ordem de espera, como os outros estão, que não são ciganos. E este problema está aqui e aqui. Quem gosta da nossa cidade, se preza pela nossa cidade, uma cidade histórica, onde eu faço parte dela, temos de ter orgulho de ter uma entrada da cidade como deve ser. Até Tiré Sul, desde que começa na nossa freguesia, que não tem passeios, não tem condições para um peão poder passar, isto a nível da 110. E depois entramos aqui à entrada da cidade. É pá, o que é? Porque as pessoas já têm culpa daquele estado que estão ali, portanto temos que arranjar meios de colocar aquelas pessoas em sítios como deve ser, tirá-los daqueles pontos, dar outra frescura, outra visibilidade à nossa cidade.
O mandatário da candidatura de Augusto Barros é Tavares Martins, na sua intervenção, referência para a obra realizada e para as qualidades do autarca.
O seu dinamismo, entusiasmo, capacidade de iniciativa e de liderança, o seu bom humor e trato afável e popular, a sua versatilidade, disponibilidade, capacidade de trabalho, defesa extrema do interesse público e muitas outras qualidades pessoais, fazem dele o homem certo para ocupar o lugar de topo da circunscrição territorial freguesia, em que a democracia e o poder se exercem de forma mais direta e próxima. Não é tarefa fácil governar uma grande freguesia, simultaneamente urbana e rural, com a maior diversidade de questões urbanísticas, sociais, económicas e sociais para resolver. É necessária muita dedicação, capacidade de trabalho e de resistência para suportar o fardo, tanto mais nestes tempos, em que o telemóvel transfere continuamente para todo lado e a toda a hora o atendimento e as tomadas de decisão que outrora estavam confinados aos gabinetes. De mais a mais, quando essa gestão se desenvolve num contexto de restrições orçamentais, como tem sido o caso. No mandato ainda em curso, o presidente da nossa freguesia e a equipa por si liderada, apesar disso, conseguiu, por exemplo, fazer toda a obra essencial de conservação das infraestruturas sob a sua alçada e mesmo fazer muita obra nova, parte da qual vinha sendo prometida e adiada desde há décadas. Em colaboração com a Câmara, naturalmente, mas o importante é conseguir esses resultados, lutar e nunca desistir.
Com a Anabela Freitas encerrar esta sessão de apresentação da candidatura do PS à Junta Urbana. A autarca começou por referir que, apesar de a Junta ser estratégica, o desenvolvimento deve ser integrado com todas as freguesias.
Apesar da parceria com a Junta Urbana ser estratégica, ser importante, porque representa 50% da nossa população, aquilo que defendo para o nosso concelho é um desenvolvimento integrado com todas as juntas de freguesia. E, meus caros amigos, isto é uma ruptura com largos anos do passado. O que é que acontecia? Daquilo que foi os modelos de desenvolvimento para o nosso concelho no passado e que vemos os resultados, os belos resultados que deram, era um desenvolvimento centrado na cidade que puxava as juntas de freguesia. Não. É exatamente o contrário. Cada uma das nossas juntas de freguesia, cada um dos nossos territórios, tem património cultural, histórico, arquitetónico, natural, que deve todo ele em conjunto, tal e qual como uma parceria entre a Câmara e a Junta Urbana, promover aquilo que é o nosso concelho. Porque quando nós vamos vender o nosso concelho, não estamos a vender a cidade, estamos a vender o concelho de Tomar. E o concelho de Tomar, todo ele, é um cartão de visita para atrair não só os turistas, não só as empresas, não só quem quer viver em Tomar. Temos que vender, entre aspas, todo o nosso concelho.
E a candidatura do Partido Social Democrata à Junta Urbana de Tomar promoveu também no sábado um roteiro de freguesia com a apresentação dos nomes que integram a candidatura social democrata a esta área territorial na Bantina. A concentração teve lugar na Associação de Valdonas, onde marcaram presença o candidato à Câmara, Luís Boavida, e o candidato à Junta Urbana, Tiago Carrão, entre outros elementos que integram a lista. A reportagem da ERT falou com o rosto principal na corrida à São João Batista, Santa Maria dos Olivais. Tiago Carrão começou por referir as razões desta iniciativa, ainda aos candidatos e também algumas propostas.
São figuras conhecidas e eu não tenho qualquer problema, posso já divulgar, antecipar um bocadinho, até dizer-vos, por exemplo, já conhecem o Engenheiro José Perfeito, que está connosco, apresentei-o na altura da apresentação da candidatura, e o Engenheiro José Perfeito é a pessoa que eu convidei para ser o Presidente da Assembleia de Freguesia depois de vencermos as eleições. Tenho também alguns nomes que certamente reconhecerão, com experiência também já autárquica, como é o caso do Joaquim Paulo Ricas. Temos também pessoas da área desportiva e associativa, temos o Marco Marques de Carvalho Figueiredo, temos o Vítor Santos de Minjoelho, aqui que nos encontramos em Valdonas temos o Manuel José Carreira, pessoas com provas dadas no associativismo porque já estão habituadas, já sabem trabalhar para a comunidade e é isso que nós vamos continuar a fazer na freguesia, trabalhar para a comunidade. Depois temos pessoas também que certamente reconhecerão como a Ana Palmeiro Calado, que também tem ultimamente até batido-se pela questão do abate das árvores da Rua dos Arcos. Temos pessoas como a professora, e há bocado falava de educação, a professora Isabel Conceição, e temos também, para além de mim, uma pessoa que realmente também vem representar a juventude, que é o Ricardo Carlos, que muitas pessoas conhecerão pelo trabalho que ele faz na nossa freguesia. Na nossa equipa temos também pessoas com experiência autárquica, dizia eu, como por exemplo a Teresa Patrícia, que atualmente faz parte da Assembleia de Freguesia pelo PSD, é alguém também com já provas dadas e que também traz um bocadinho daquilo que é a vivência do Instituto Politécnico de Tomar, e estamos a falar de alguém que também vai acrescentar da área social, que é a sua experiência também, volto a dizer, do Politécnico, e novamente da área da experiência autárquica, que é importante trazer pessoas que já estejam habituadas a trabalhar na freguesia. E é uma equipa que eu acho que cumpre dois ou três requisitos, que foi quando eu pensei em construir esta equipa, cumpre dois ou três requisitos. Cobre a freguesia em área, porque é importante. Eu conheço a freguesia, mas as pessoas estão inseridas nas comunidades da freguesia, sabem dizer melhor o que se passa em Valdonas. Temos o Abílio Freitas nas cabeças, que nos sabe dizer o que se passa nas cabeças. E é isso que eu quero, uma equipa que me transmita o que é que a comunidade pensa.
E a Coligação Democrática Unitária realizou na última sexta-feira um debate sobre produção, emprego, soberania, libertar Portugal da submissão ao euro, evento que decorreu na Junta de Freguesia Urbana, com a presença de José Lourenço, da Comissão dos Assuntos Económicos do Partido Comunista Português. Paulo Macedo, coordenador da CDU de Tomar, abriu o debate para fazer, na altura, o enquadramento deste tema.
Este tema que está hoje aqui em discussão, que é a produção, emprego, soberania, libertar Portugal da submissão ao euro, é uma campanha nacional que o Partido Comunista está a realizar a nível de todo o país e que já o vem fazendo desde março. E chegou a vez de Tomar fazer o mesmo, pôr aqui este debate público, aberto a todas as pessoas, para que nos possamos, logicamente, exprimir sobre o assunto e ter uma opinião. Dizer que este debate promovido pelo Partido Comunista Português vai contar aqui, como é lógico, com a presença do camarada José Lourenço, da Comissão de Assuntos Económicos do Partido Comunista Português, e o que se pretende também com ele, com a intervenção que o meu camarada irá fazer, é suscitar um debate. Eu estava aqui há bocado em pequena conversa, dizer que ainda há pouco tempo, com outra pessoa, tivemos precisamente esta discussão. Este assunto, parecendo pouco importante, é cada vez mais importante. Há muitas dúvidas na cabeça das pessoas sobre o que é a saída do euro, como é que esta saída se poderá processar, porque é que o Partido Comunista defende esta saída do euro e da forma que ela deve ser feita.
Paulo Macedo, coordenador da CDU de Tomar, seguiu-se a intervenção de José Lourenço, que passou a apontar algumas das razões pelas quais a CDU entende que o país deve, então, sair-se do euro, referindo desde logo as diferenças de desenvolvimento entre os países que compõem a moeda única.
Uma economia como a portuguesa, que é uma economia, enfim, que tem o nível de desenvolvimento que tem, mas que está muito longe de uma economia alemã, uma economia italiana, uma economia francesa, ter a mesma moeda, é óbvio. Não, tem que dar raia. Portanto, uma economia que tem neste momento uma moeda, como é a portuguesa, tem uma moeda que vale mais que o dólar americano, é óbvio que uma economia destas, com o nível de desenvolvimento que tem, não tem condições. Aliás, qualquer economista que analisa, portanto, e analisadas várias situações ao longo do tempo e em várias economias mundiais, a criação de moedas únicas só são defendidas quando, para aqueles espaços económicos que têm o mesmo nível de desenvolvimento. Portanto, não funciona, não funcionará bem e o que vai acontecer, o que tenderá a acontecer é a zona menos desenvolvida começar a perder em relação à zona mais desenvolvida. E, portanto, isso logo no início estava na cara que isso iria acontecer, estava na cara que essa situação iria acontecer, e nós chamámos a atenção de que seria mau para Portugal aderir ao euro pela simples razão que íamos juntar a economias a países com níveis de desenvolvimento muito diferentes. E o que iria acontecer foi aquilo que aconteceu. Foi as indústrias portuguesas começaram a fechar, começaram a não ter condições, começámos a não ter condições de competitividade com esses países, portanto, começaram por ser as grandes indústrias, foi afetada a agricultura, foram afetadas as pescas, as mais variadas indústrias portuguesas, que num determinado contexto funcionavam e que, quando as coisas estavam mais ou menos tremidas, o que o país fazia, e o que a teoria económica diz, desvalorizava-se um bocadinho a moeda para equilibrar as coisas, para tornar os nossos produtos, portanto, mais baratos comparativamente com os outros e para podermos competir, a partir do momento em que...
E agora avançamos para o desporto, precisamente para o futebol. Moçarriense é o novo campeão da 2ª Divisão Distrital da Associação de Futebol de Santarém. A equipa treinada por Diogo Ferreira venceu no Reduto do Marinhães por 2-0 e já assegurou o título. É uma jornada do final desta fase. Os números não deixam margem para dúvidas. Moçarriense foi claramente melhor do que a concorrência. Quem também já fez a festa da subida foi a União Abrantina, que empatou em Santarém, ponto que lhe permitiu manter distâncias sobre a concorrência mais direta. Confirmaram-se então as expectativas em torno de moçarrienses e abrantinos, sem dúvida os grandes favoritos nesta fase. Está ainda um lugar-se em aberto no comboio da subida e, se tudo apontar para a lógica, será o Ferreira do Zezer a fazer a festa. Resultados da 9ª jornada: Marinhães 0, Moçarriense 2, Ataliense 2, Ferreira do Zezer 2 e União de Santarém 1, União Abrantina também 1. Na frente então Moçarriense 24 pontos, já o virtual campeão. União Abrantina segundo com 17, também já tem garantido um dos lugares da subida. Terceiros, Ferreira do Zezer e Marinhães com 12 pontos. Uma destas equipas ainda irá subir à 1ª Divisão Distrital. No que ao hóquei em patins diz respeito, saliência para o Sporting de Tomar, que perdeu no Reduto da Juventude de Viana por 3 bolas a 2 de Zaire, que não aquece nem arrefece, uma vez que o Sporting de Tomar já tem a manutenção garantida no escalão máximo do hóquei patinado nacional e nesta altura, a equipa tomarense tem o foco na Taça de Portugal, meias finais, pode fazer história se efetivamente conseguir, como se espera, ultrapassar a física de Torres Vedras. O Sporting de Tomar então já tranquilo no campeonato, aqui a pensar na Taça de Portugal, onde poderá chegar pela primeira vez à final, e do outro lado estará o Benfica ou o Futebol Clube do Porto. E assim concluímos esta edição, vamos voltar às 13 horas.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.